Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa pra você nessa última quarta-feira de novembro e já é oficial. A loucura do fim do ano chegou. Mas aqui no sofá a gente tá, ó, só pá, não caiu a ficha. Quer dizer, eu acho que é mentira, porque a minha já caiu real. Eu já tô a louca do final do ano.
Papai Noel pra tudo que é lado, mulher.
Papai Noel garrado lá em casa.
Eu comprei uma rena.
E o trânsito?
Hã? Eu comprei uma rena.
Uma rena.
Uma rena.
Pra pôr é um sinal de que você tem uma criança em casa. Mas eu, Gabi, Lari e Bela, que recebemos tantas visitas maravilhosas num batidão desde agosto, hoje a gente tá sozinha. Enfim, sós. Não, eu amo receber visita, todas as pessoas que passaram aqui. Semana que vem vai ter uma maravilhosa. Mas é diferente a gente estar sozinha. Eu também gosto. Então, isto posto, tudo bom, meninas? Não precisa ser sincera.
Tudo ótimo.
Tudo ótimo. A gente está só, mas sozinha jamais. Sabe por quê? Você de casa participe e conversa com a gente pela hashtag SaiaJusta no GNT, pelo Twitter. E que horas são, Larissa Luz, para ver se você está esperta?
Que horas são? 10h24.
Olha, ela estava esperta. Então, bora conversar.
Tem
uma mariposinha, viu, não? Quase entrou na minha boca.
Ela
fez um
bicho.
Assim, ó. Ela passou por aqui assim, ó. Uma mariposinha, assim, tipo, pequenininha branca. Não é barata, relaxa. Então, bora conversar. Era só o que faltava hoje. Bora conversar sobre essa temporada de shows, que está bem agitada nas grandes cidades do Brasil, e eu acho ótimo. Me ajudem. Teve RDB, Taylor Swift, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers. Teve um monte de festival com Pitt, Marisa Monte, Gloria Groove. Teve despedida do Milton Nascimento. Paul McCartney já está na área. Dizem que Madonna vai chegar no ano que vem. A gente curtiu um junto.
Oi. Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar, que foi maravilhoso.
Maravilhoso.
Então, me digam, vocês são rolezeira de show, de passar pelos perrengues todos, que acontecem em qualquer show, não precisa nem ser num festival, o perrengue é maior. Mas um show como a gente foi, do Kendrick Lamar, e como é que é a fã que mora dentro de cada um. Lari, como eu te vi lá no meio da farra, acho que você gosta.
Eu gosto, mas eu nunca fui aquela fã desesperada, assim, que, ai, meu Deus, que louca. Quando eu era adolescente, eu era muito fã de Kurt Cobain, né? Mas
olha,
também ele não estava mais no plano para poder eu correr atrás dele, então tudo bem também. E os meus ídolos, saiu de cena, eu não tinha mais o que fazer. Mas meus ídolos eram sempre muito acessíveis, assim. Eu era fã de Pitty, por exemplo, em Salvador.
Tá.
Pitty cantava na Encoma. Peguei um busão um dia, Pitty. Falei, porra,
Pitty. No ônibus?
No ônibus, fia!
Sensacional!
Ela assim, ó, de boinha, no buzu. Então, eu tinha uns ídolos do rock, do underground, que eram muito acessíveis, e eu sempre humanizei muito os artistas. Uhum. Eu não tinha muito essa ideia de semideuses e aquela coisa, aquele desespero para pegar um pedaço do cabelo, uma coisa, um pedaço. Para mim, assim, eu queria sentar. Uma vez eu estava no navio, o Seu Jorge, foi o pessoal pedindo para tirar foto com ele. Ele falou, pô, senta aí para tomar uma cerveja, pô, vou tirar foto, não. E eu falei, pô, na verdade, era tudo que eu queria ouvir dos meus ídolos, assim. Eu queria, na verdade, sentar e tomar uma cerveja com eles. Eu não era muito do desespero,
né? Eu sou o contrário de você, porque exatamente para não me decepcionar, eu não faço a menor questão de tomar uma cerveja.
Sério?
Muito embora eu tenha muita vontade de tomar uma cerveja com Maria Bethânia, eu acho que eu já estou com 60 anos, eu acho que eu já estou preparada para isso, porque tem um documentário que eu amo, chama Saravá, e que ela, jovem, já viu esse? É maravilhoso esse documentário. Tem ela, Paulinho da Viola, tudo garoto, e ela tomando cerveja e falando sobre a música. Mas eu nunca quis, porque a jornalista gritou. Eu, quando garota, eu era apaixonada por Rita Lee. Mas não era de querer também ir a show.
Arrancar um pedaço.
Eu queria ter o disco e eu queria ficar ouvindo o dia inteiro. E eu tenho até hoje o meu LP do Fruto Proibido, muito rasgadinho, assim, de tanto que coloquei e tirei. E aí, já a jornalista, eu não queria me aproximar. para não me decepcionar. E teve a parada da MTV, que na MTV, olhando em retrospectiva hoje, no fundo, a MTV era um grande release dos artistas. Uhum. A gente começou a fazer uma crítica, porque qualquer coisinha que me lindrasse, meu amor, era B.O.
Então, você acha que atrapalha, assim, quando você sabe algum B.O., algum podre, sei lá, alguma questão do artista, você acha que atrapalha no seu ouvir? Porque tem artista, assim, por exemplo, que... Ah, o cara fez uma merda e depois... Ah, mas ouvir é uma coisa.
Total.
É outra.
Total. E nem só com artistas. O de Allen, ó, a treta. E aí, deixou de ver o filme? Eu deixei. Tem outros artistas. Que eu era até mais próximo, que gostava e que curtia e que...
Soube das tretas e não foi mais fã.
Soube da treta e não colou. Ai, Gabi, é... fã de alguém?
Então
é depois do que a gente conversou antes aqui, tá mal, né? A bichinha tá mal.
Eu sou fã da Bethânia. Aliás, é uma das poucas pessoas de quem eu já fui num show.
Perde a linha, assim, quando vê?
Eu sou uma fã menos... assanhada do que emocionada. Eu me emociono. Bom, o Gil veio aqui semana passada, eu fui tirar uma foto com ele e fiquei... e depois comecei a chorar. Com a Bethânia, ela entrou no palco, a primeira nota que saiu da boca dela, eu comecei a chorar. E eu tenho muito essa coisa com os meus autores, dá o autógrafo, eu sou a pessoa que faz, ó... me dá meu autógrafo. Mas eu não consigo, tipo... Não, eu sou...
comportada.
Essa pessoa. Ah, eu acho que eu sou uma fã meio CDF. Sabe?
Fã assim. CDF?
Mas é, meio contigo. Mas trocaria ideia, mas você...
Gosto. E assim...
ideia fácil.
Sou uma fã também que me preparo. Por exemplo, quando eu encontrei com o Leandro Karnal, que eu falei, vou ter a chance, eu falei, ha, 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 ha. Esse homem vai virar meu amigo.
Se prepara.
Eu vou.
Uma fã equilibrada emocionalmente e com estratégia.
Certeira. É. Não, você vê a minha primeira interação com ele responde uma pergunta, eu faço assim, ó.
Que isso, minha linda?
Tipo, eu tava assim, te peguei.
Afiada.
Eu já achei que era tesão, né?
Não. Estranho, achei assim.
Não,
imagina.
Achei esquisito, mas tudo bem.
Não, eu tava, sabe assim, tipo, minha estratégia tá funcionando?
Sei.
Uma Vitor aí, gente, o Vitor é meu amigo.
Super.
Ela é boa.
Sou.
E você, Bela Gil, que cresceu no ninho, no berço da MPB.
Como faz, né? MPB... Quando o Gil é seu pai.
Nada mais.
MPB que me faz tirar do sério. Eu olho pra Gil, olho pra Caetano, eu olho pra... Olhava pra Gal, olhava... Nossa, um dia eu liguei pra Gal pra gente sair de barco. Eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu quase morri.
Mas vocês foram?
Não, ela não foi. Um pouco preguiçosa. Calma. Desculpa, Gal, mas é verdade. Né? Ah. Aí acabou não indo. Mas eu sou louca por essas pessoas.
Sim.
E você nasceu
ali. É, somos
ali.
Todos meio, né, tios e é tudo família. É tudo parente, assim.
Ai,
então,
gente,
a gente
eu queria
leva
tanto
na...
encontrar com a Bethânia.
Realmente tira um pouco do brilho.
Mas isso te tirou também, essa coisa de ser fã de outras pessoas?
Então,
tão acostumada.
Eu admiro muito, muita gente. Tipo, artistas, cantores, né, nessa parte da arte, mas também na política, líderes religiosos. Eu tenho uma admiração muito profunda, sim, assim, com todas essas pessoas. Pessoas, inclusive com pessoas anônimas também, pessoas que eu acho profissionais maravilhosas, mães maravilhosas, enfim. Mas eu tenho uma questão com... Eu nunca consegui alcançar a idolatria, sabe? De uma idolatria no sentido fanática e que você uhum. acaba perdendo o senso crítico de...
Sim.
De poder entender o que a pessoa está falando, se você concorda ou não. Porque muitas vezes a pessoa que você endeusa fala alguma coisa e você acaba concordando imediatamente sem filtrar, assim, entender se... E, assim, essas pessoas todas que eu admiro construíram, me ajudaram a construir minha linha de pensamento, minhas ideias, como eu me comporto, como eu me coloco no mundo, como mulher, inclusive... Mas eu nunca perdi minha identidade, sabe? Eu acho que isso talvez seja por ter um ídolo em casa. Um ídolo nesse lugar de, né, admiração profunda por um pai artista.
Uhum.
Que acaba...
isso ter naturalizado a sua relação com os artistas, né? Porque parece que é uma construção mesmo. Eu mesmo, quando estava no Araqueto, por exemplo, era uma regra... E era uma orientação dos empresários eu não ficar indo para todo lugar.
Eu não ia pra praia, não ia pro porto, não ia, não é pra ficar no bar, não é pra ficar em qualquer lugar. Por quê? Porque perde o brilho.
Pra você é acessível.
É, você vira acessível, aí perde a ondinha. Quando você aparecer, não vai ter aquele buchicho, aquele burburinho, aquela rasga-roupa. E isso era uma coisa desejada pelo mercado.
Criar.
Para você ser artista, você, para o povo ver que você era um artista querido e renomado, você tinha que ter um absurdo, uma confusão na hora que você chega em algum lugar.
Andar com segurança, chegar no carro.
É, e aquela confusão.
Tudo preto.
O carro escuro aí. Uai, se joga no chão, chororô. Meu Deus! Senão não é artista.
Um negócio que eu acho que a minha experiência é diferente da de vocês. Bela cresceu filha do Gil. Larissa já está nessa profissão, na arte, há muito tempo. Você também, há milênios, está fazendo isso, conhece um monte de gente. Eu cheguei anteontem nesse rolê, né? Então, para mim, ainda é muito estranho. Assim, sei lá, o dia que a Xuxa veio aqui, na estreia da temporada.
Então.
Eu fiquei ensaiando. Falei, a Xuxa... Não, falei, a Xuxa vai chegar, vou falar, oi, Xuxa, tudo bem? Tudo bem. E vai, isso vai acontecer dessa maneira. Quando eu levantei, ela falou, nossa, eu te admiro tanto. Eu fiz... Não consegui responder. Eu encontrei a Vera Fischer no Altas Horas, eu também fiquei... As pessoas assim, oi, Vera! Eu falo, oi, Vera! A Vera Fischer. Então, eu acho que isso é diferente pra mim ainda, assim. Eu sei lá, encontrei a Cláudia Raia no restaurante. Ela, oi! E eu... Ou encontrei a Ana Carolina, eu falei assim, ai, prazer, Gabriela. Ela, eu sei, eu fico...
É, tá, a ficha tá caindo agora.
Entendeu? E eu acho que talvez as pessoas que assistam estejam mais nesse meu lugar aqui, porque quando você encontra muitas pessoas...
Eu não finjo costume, não, também.
Mas é que
eu
você ainda... já conhece muita gente, sei
mas
lá.
Mas mesmo assim, você, eu tremo na base, viu?
É?
Veloso.
Costume não precisa.
Eu quero não ver, gosto de fingir costume.
Betânia, mostrar que a gente aqui. Tem um...
Eu não, ontem mesmo eu tava gravando Altas Horas, porque foi um programa de homenagem
falei,
ao...
Ontem mesmo eu tava com a Betânia.
É o Tchan.
É o Tchan.
Ai, que barato.
Não, então, eu tava assim... Numa felicidade, numa alegria, mas eu sou uma pessoa que eu não fico nervosa, assim, eu tenho uma admiração, mas eu, assim, eu tava muito feliz, mas me sentindo muito à vontade, sabe, de estar naquele
também,
ambiente.
Né, você dança com a Elton desde criança?
Desde criança, não, mas por isso que eu tava lá, eu fui como fã, entendeu? Eu fui como, tipo, Bela sendo fã desde pequenininha, mas eu
e
tenho
você vendo o seu pai, assim, você acha que o... O artista, ele constrói essa relação do público com ele, tipo assim, ah, tem artista que dá muita ousadia, tem artista que já chega mais dando uma afastada.
Que vai no plano que você falou.
Não, meu pai exatamente. Não tem estratégia. Não, acho que isso
ele
não tá
é,
ele é o pai... que ele é, ele pode estar num dia super falante, num dia mais calado, num dia ele não se molda, eu acho que ele não racionaliza nesse
essa
lugar.
Galera, essa galera toda aí, acho que é de um tempo que não existia essa estratégia, porque Gil, Caetano, eles viviam no Porto da Barra. E não é difícil você encontrar Caetano lá ainda hoje.
Exato.
Mesmo no verão. Você encontra Caetano, no verão você encontra Caetano subindo ali a ladeira do Curuzu, indo ver um ensaio dele.
Totalmente, Bel correndo ali.
Exatamente.
Bel corre ali.
Não, a Bel Marques corre, né? Ele não anda, né? Ele corre, né?
Ele corre.
É. E de quem vocês sentem orgulho, assim, de ser fã?
De Gil.
De Gil, também pensei. Mas foi essa pergunta, vocês podem pensar. Foi essa pergunta que a gente fez hoje nas nossas redes sociais, para os nossos saios, de quem sente orgulho de ser fã. Desculpa, mas eu não estava...
Eu sinto muito orgulho de ser fã de Conceição Evaristo. Eu estava vendo um vídeo dela na Flip. Ela chegando como uma celebridade. Como um artista, assim, como um artista de... E o povo aplaudindo ela, ovacionando, o povo acampando para ver ela. Ela era a celebridade do evento.
É
eu fiquei muito orgulhosa, assim, de ser fã de uma celebridade da literatura.
Não,
achei
demais.
Fofo.
Tá rolando uma frase aí dela essa semana, vocês viram? Que ela começou a escrever com
40. Tarde, né?
E aos 70 tá lançando um livro. Então, nunca é tarde pra nada.
Nada.
Vamos lá pros saias. Maria Emma, tenho orgulho de ser fã da Lúcia Veríssimo. Eu comecei a seguir a Lúcia Veríssimo por conta da passagem da Gal, e a Lúcia é uma mulher muito bacana. Eu não vi há muito tempo, e ela dá umas reais assim, nas redes sociais, muito boa. Leonel Almeida, comunicador, orgulho da rainha pop Madonna. Dora Silva, de BH. Tenho orgulho de ser fã da Astrid, minha inspiração.
Fofinha.
Ô, fofinha Dora. Daniel Miranda. Daniel Miranda é meu fã. Esse eu conheço esse nome. Se Astrid queria ser a Glória Maria, eu queria ser Astrid. Fanzaço. Ludmilla, sou fã de três, de carteirinha de três pessoas. Marisa Monte, Marcelo D2, eu também. Marcelo D2, eu acho, ele gênio.
Eu acho.
Esse tá último, com um projeto incrível, né?
Do
samba.
É para... Não é amor,
e tocando nas ruas, no Rio, no centro, muito doido. E Astrid, tenho muito orgulho também. Sharon Oliveira Designer, Shakira, desde o comecinho. Orgulho total dessa mulher. Olha que fofo essa daqui. Helena Godoy, orgulho danado de ser fã do Gustavo Kirten.
Olha!
Ele é um garoto que parece um garoto bem bacana, né? Gosto dele. Márcia Maia, ídolo de orgulho. Nando Reis, amo. Karen, bem, né? E Karen Lorian. Tereza Cristina, orgulho do samba, maravilhosa. Tereza Cristina é incrível. A diretora falou para eu continuar lendo, mas acabou.
Ah, eu vou falar uma pessoa que eu pensei agora, no Paulo Gustavo.
Ah, ele era demais.
Que era tão, a todo momento, tão pra cima, tão incrível. E eu acho que o que ele viveu com o Tales e com os meninos foi muito importante, porque ele era uma pessoa de uma aceitação muito grande, que ultrapassava barreiras. Então, a vivência dele... dessa família linda, legal. Foi fundamental.
E todo mundo que conhece ele tem histórias para além da arte de pessoas. E
eu não tive a chance.
Situações que ele ajudava, que ele participava, que ele acolhia, que ele trazia. Então, acho que isso também dá orgulho de ser fã, né?
Demais.
Do artista que não só faz uma arte maravilhosa, que a gente curte, mas que, para além da arte,
é uma pessoa
está ali para trocar e ajudar e colaborar.
Coisas. Ajudou demais as obras sociais da Santa Dulce. E ajudava demais os seus amigos, amigo dos seus amigos, sabe assim?
E tem muitos artistas que fazem isso em paralelo, né? Isso, isso dá muito orgulho.
Isso é legal. Chegou um agora falando que é fã de Larissa Luz.
Ui!
Agora tá bom, tô dando ideia pra vocês, né? O Gabriel Reis falou isso.
Amo, beijo, Gabriel.
Hoje abriu aqui em São Paulo o CCXP, a Comic Con. Um evento que é tipo uma capital mundial dos fandoms. Fandom é uma abreviação em inglês que literalmente quer dizer reino dos fãs. Fã de heróis, de super-heróis, de Harry Potter, de séries. Nesse ano tem Xuxa. Então vocês acham que essa ideia de ser fã, a gente já meio que pincelou isso aqui agora, mudou nos últimos tempos? A gente até, né, se a gente comparar a história que você contou de empresário moldando e eu lembrando de Caetano no Porto da Barra, acho que a gente já vê o quanto isso pode ter mudado, né?
Acho que mudou também por causa da intermediação da tecnologia, né?
Total,
E a gente tem uma expectativa diferente do público. Então, talvez você precise ter uma estratégia paralela de afastamento para manter o brilho e de aproximação em outra medida nas plataformas para satisfazer a ânsia das pessoas. Eu tenho
essa falar
sensação.
Isso, que eu acho que os fãs hoje se criam bases, né, fanbase, comunicação. Sim. Eu vejo Ivete faz chamada com os fãs, faz encontro, leva eles. No carnaval eles ficavam ali na porta do prédio dela, ela atendia um por um.
Ficavam, não
então, ficam, né?
Horas.
Então ela tem uma comunicação direta com esses fãs. Anitta
eu tenho
também,
grupo de Telegram. Com o meu fã-clube?
Eu vejo vários artistas tendo grupo de Telegram, tendo...
canal agora no Instagram.
Vou mandar mensagem essa coisa de fã-clube, quando o artista chegava no aeroporto, lembra? Tinha umas reportagens que mostravam, tipo, o fã-clube recebendo o artista no aeroporto. Não sei se vocês lembram disso, mas era tipo, um grande acontecimento.
Acho que Preta assim. Também tem uns fãs que colam com ela, aquela conversa, aquela...
Não, a Preta junto, tem fã que virou pessoa, membro da equipe dela.
Vira equipe, vira amigo. Minha irmã é dessa, que ela colhe e vira, tipo, mora na casa dela. Com ela, vira melhor amigo, trabalha. Ela
trabalha.
Eu lembrei de Nicole Boss.
Quando veio aqui,
que
tinha
fez...
fã aqui.
Tinha, aqui na porta.
Nicole Boss contando que botou um monte de fã dentro de casa.
Vem cá. Vale lembrar que a parada da Anitta, quando teve aqui na porta, a gente não está na Avenida Paulista, tá, gente? A gente está dentro de um bairro de difícil acesso.
Sim.
Numa produtora, não é na Globo. É uma casinha que ninguém sabe o que é. Onde a gente está, né? Não é tão casinha assim.
Sim. Mas eu temo um pouco por essa linha... de fanatismo que não tem um limite, né? Que chega uma hora que extrapola, assim. Tem uma amiga artista que disse que ela botava o prato fora do quarto de hotel, que tinha fãs que iam lá pegar para comer o resto.
Amiga nossa, assim, artista nossa, Brasil?
Brasil.
Caralho.
E várias outras histórias de fãs que perseguem. Tem um outro também conhecido nosso que... uma fã foi para a porta dele dizer que tinha um caso amoroso com ele. Criou uma história.
Nossa.
Então, às vezes, essa relação que é alimentada e construída da ideia de fã que faz loucuras extrapola um pouco o limite e isso, para mim, é bem perigoso. Então, acho que é uma relação que a gente tem que ficar sempre atenta e cuidando, sabe? É. Para não virar uma coisa que sai do controle, assim.
Vem cá. A gente vai agora do prazer do fã, de ser fã, para o prazer em si, né? O que, que mais dá prazer na gente? É sempre pelo corpo? Bora ver o segundo episódio da nossa série mais que especial, Corpo, Prazeres e Perrengues.
O corpo feminino é sempre uma reinvenção. Um conjunto que envolve curvas, celulites, gorduras localizadas, desejos, julgamentos e expectativas. Em nós, a anatomia é muito louca.
Prazer pra mim é uma coisa que você se autoriza a sentir. É uma maneira de você se sentir mais vivo, mais presente, mais aterrado, assim. Ter prazer é uma coisa que se precisa construir, principalmente sendo mulher, porque a gente não pode, desde o século bolinha, ter nenhum tipo de prazer. Eu descobri o prazer assim que eu comecei a cantar. Eu comecei a brincar e gostar do som da minha própria voz e entender que eu tava conseguindo reproduzir tudo que eu ouvia. E isso me trazia muito prazer. É uma liberdade muito grande, é uma sorte muito grande na vida de uma pessoa, sabe? De esse corpo que canta. Isso é um luxo, assim. E então foi, assim, com 3 anos de idade, já tava rolando.
Meu corpo, meus prazeres. Nosso corpo de cada dia, pra quem sabe desfrutar, é um parque de diversões com muitos ais e uis de puro prazer. Me gusta!
Acho que a gente viveu num mundo que durante muito tempo mulheres não gozavam, mulheres não sabiam o que era gozar. Pra falar de prazer, a gente tem que falar de desejo. Uma mulher nunca teve o direito de refletir sobre isso. Quando a gente começa a gozar a vida, tudo muda.
Eu começo todos os meus dias aí, um café da manhã, mas antes do café da manhã, uma bela de uma gozada. Porque, gente, acabou, show tabu, a gente precisa, esses hormônios que vêm no nosso corpo, eles são feitos pra nos dar aumento de autoestima, melhorar a dor de cabeça, melhorar a cólica, e a sensação sempre é que eu começo meu dia melhor, dona de mim e dona do meu próprio prazer, pra poder começar o dia realmente ganhando tudo que vem pela frente.
Pra confeccionar meus bolos, os docinhos, uso muito minha criatividade, então é um momento de prazer pra mim. Minhas amigas começaram a me pedir de madrugada. Vê, tem brigadeiro? Aí elas, faz um kit com 4 docinhos. E aí o prazer delas é esse, comer esses 4 docinhos, que é o kit TPM. Eu sei o prazer que dá. Tá tristinha ali, teve um dia ruim. E meus brigadeiros, acontece isso, é um prazer.
Tive muito prazer vendo essas fotos, vendo esse álbum, podendo me ver ali em várias poses diferentes. Então, foi um enorme prazer me ver ali e me descobrir. Muitas vezes, as pessoas olham pra mim numa cadeira de rodas e acham que meu prazer na vida único vai ser voltar a andar. Sendo que muitas vezes não. O prazer, ele vai além disso. Eu sou muito além de uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa. O prazer, pra mim, ele é poder tomar um banho demorado, poder colocar uma música, sentir meu corpo, me tocar, ter esse momento comigo mesma, ver as minhas conquistas e me ver como uma mulher com deficiência e que consegue se amar e amar o próprio corpo.
Nosso corpo precisa de água fresca e respeito para sair por aí dando bom dia pra vida. Salve o prazer!
Salve! Não, salve. Salve total, salve água prazer. Fresca e prazer. Daqui a pouco a gente conversa sobre amigos e amigas cupidos. Você tem, você gosta, você é... Tu falou, hã? Sim. Conta pra gente na hashtag Saia Justa no GNT, por favor.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tu é cupido ou tuxa? Saia Justa está de volta numa onda de namoro e amizade. Quem nunca ouviu na vida a frase do tipo, eu tenho um amigo ótimo para te apresentar? Então, os aplicativos de relacionamento já se ligaram nessa daí. Um deles liberou a função para que amigos e pessoas próximas possam indicar perfis para o outro. Tipo, tá lá olhando, não é para você, mas lembrei da Bela. Ou seja, a noção de cupido foi atualizada com sucesso. Mas a tradição de juntar casais no mundo analógico segue firme e forte. Então, a pergunta é... Temos cupidas aqui no nosso sofá, alguém aqui que já foi beneficiado pelo cupido. Já levantou a mão. Levantou a mão primeiro, Larissa.
Eu sou completamente cupida. Cupida? Desde sempre, desde nova. Chegava para as amigas e falava, já beijou? Já beijou? Já deu um beijo hoje? Já beijou? Já beijou na boca? Vai beijar hoje.
Ah, mas é beijar ou forma casal?
Calma. Minha história como cupida começou aí. As BV que eu botava dar o primeiro beijo. Falava, vai beijar
eu
hoje.
Eu sua amiga, porque eu demorei, ó.
Demorou de dar o primeiro beijo?
Eu fui dar com
14. Minha amiga, tinha dado rápido.
14 é tarde.
Mas vem cá, isso com você com quantos anos?
Acho que sim.
Não sei se eu posso falar a idade, que vai ficar meio assim, né?
Vai. Não, é pra... Pula essa parte. Garotinha. É.
Garotinha. Garotinha, tinha. Aí fazia, já beijou, não, bora ali atrás, botava, coisinha, vem
era
cá.
Era uma pessoa salada mista, você era a dona do rolê?
Dona, a dona do bordel. Bora. Eu ficava assim, eu sempre gostei de juntar as pessoas, de botar as pessoas. Eu falava, você combina com fulano, velho. Você é a cara de não sei quem. Falava, você já viu não sei quemzinha?
Gente, você que maravilhosa.
É a cara dela. Tem casais, assim, que viraram casais de ter filho, família.
Ah, que lindo.
Tem um casal, amigo meu, ela nunca tinha beijado e ele nunca tinha beijado. Aí eles se beijaram e eles fizeram uma família.
E você já passou pra frente também, do tipo, não serviu pra mim, mas pra você vai funcionar? Alguém, uma pessoa,
isso
né?
Isso já é um cupido mais safadinho, né?
Não, porque pode ter.
Não, essa parte é um pouco mais complexa.
Não, você é cupida clássica e tradicional.
Clássica e tradicional. Pego o Tinder das amigas, tô achando nada, me dê aqui.
Você que inventou, então, essa ferramenta
aí. Eu falei, gente, eles roubaram, então, na minha cabeça, eles roubaram minha ideia. Eu já fiz várias, me dê aí que eu vou olhar. Aí eu olhava, fazia, ó, já dei aqui, né? Aqui, ó, olhando com, pá, e com olho que... direito.
E dava match curadora. Pros outros?
Dava, menina.
E conversava.
Curadora pelos... de
porque de... a gente tem um Rodrigo, que trabalha com a gente, falou, faz isso com as amigas e não só faz, como começa a conversa. Que já dá uma facilitada para uma pessoa mais retraída. E depois que engrena...
Escreve? Escreve a mensagem?
É.
Um pouco perigoso. Aí já achei um pouco perigoso.
Gente, a gente está terceirizando tudo, né?
Mas...
Até a conversa com o crush.
Tudo bem também.
Agora, já errou alguma vez?
Já, né? Todo cupido tem sua...
Não, porque você, o seu cupido é um erê, né?
O meu cupido é um erê. Curte brincar com o coração.
Então... Já errou.
Já errei, mas acertei errou. Mais do que errei. Que
tá.
Nunca...
Bela, você é esse tipo de cupido aí que...
Não sou. Não, acho que não tenho dom de formar casal. Na verdade, nem me desperta, assim. Mas eu já acho que já falei, pô, ó, fulano, acho que tem cara, tem a sua cara, mas nada assim com a
efetivo.
Pretensão de formar... Não, eu sou uma pessoa mais reservada nesse lugar. Não sou muito de falar o que a pessoa deve... Assim, sabe?
Fazer. Não tem essa habilidade, digamos assim.
Não, mas
sabe como é que a gente chamava?
Essa visão, né, Larissa?
Não, não tenho, visão. Não tenho. Mas eu sou uma pessoa que fui cupidada, talvez?
Beneficiada pelo cupido.
Flechada.
Então, mas a questão é que eu, na minha vida, quase sempre, eu me apaixono antes de beijar, antes de ficar, antes de ter qualquer coisa com a pessoa. É, tipo, é esse desejo da paixão
a
que faz...
A cara dela.
Hã?
É tua cara isso.
Você acha minha cara? Não. Eu sou muito intensa, gente.
Antes
eu fico assim,
de beijar?
Antes de beijar, já tô assim, apaixonada.
Fica vendo a pessoa e já vai apaixonando.
Já vou apaixonando.
Amor à primeira vista.
Aí,
escrevendo. Não necessariamente.
Às vezes é aquela troca de olhar que, tipo, ferrou.
Ai, que delícia.
E aí, então, assim, a paixão é o meu ponto de partida pra começar, né, pra ter alguma coisa. E aí eu ficava muito desconfiada desses encontros, assim, dessa... Por isso que eu acho que eu não era cupida, porque ficava... Gente, blind como é que date. Duas pessoas vão
você
se dar
era
bem
o elenco
se
de ser flechada, entendi.
Totalmente.
Sabe como a gente chamava? Alcoviteira, lembrei.
A pessoa como você,
alcoviteira. Alcoviteira. Nunca ouvi esse termo?
Não.
Super, alcoviteira.
Gente, não é possível, o povo já deve ter ouvido aí.
Já.
Olha!
Ah, é alcoviteira, fica
será
formando
que é um
casal.
Termo, talvez seja um termo mais do Nordeste.
Será que é Bahia?
Não
será
sei.
Que
pode ser.
Por favor, você que tá vendo, saia junto.
É.
Essa pessoa que tem essa habilidade de disparar flechas do cupido é uma alcoviteira?
É uma alcoviteira.
E no Sul, como é que chama? E em Belo Horizonte, como é que chama? E no
Isso.
Norte, como é que chama? Mas você agora foi...
Não, então, aí eu ficava com essa ideia, assim, poxa, amor dá pra ser construído, mas paixão, gente, paixão sempre caiu, assim, tipo um raio, sabe?
Aí seu cupido certinho, acertando.
Aí, né, aquela coisa, tipo, e agora, José? Tô ferrada, apaixonada, o que que eu faço? Então, eu tinha dificuldade de acreditar nessas...
Dica amiga.
Dessa dica amiga. Só que a vida nos surpreende. Então, uma vez, sim, duas amigas em comum me apresentou para uma pessoa que, assim... Eu
apresentou,
entendi todo
não,
o rolê
tipo,
do...
Uma falou que ia rolar, indicou.
Indicou,
que
indicou.
Ficava fazendo a sua cabeça.
Não, ó, tem um amigo aqui que quer saber de você. Aí a outra, ó...
A mesma pessoa.
Aí eu, tá bom, vamos entender. E aí rolou... E eu fiquei assim, gente, essa parada funciona mesmo. Tipo, dá pra se apaixonar, dá pra construir uma paixão.
Oh, sim, Bela,
e
super
eu,
dá.
Eu não sabia. Eu fiquei assim, agora eu entendo,
gente,
os aplicativos.
O melhor aplicativo é a sua amiga, porque conhece a pessoa, conhece você.
Né?
Conhece intimamente.
Já vem com indicação.
Isso é um serviço sério, podia até ser institucionalizado. Teve.
Tá, que já tá querendo ganhar o dinheiro.
Óbvio, né? Daqui a pouco vai ter, né, um emprego extra aí, né, minha gente?
É profissão em alguns países, não é?
Vem cá, ó, tu é o confiteira, né?
Isso é profissão em alguns países.
Gente, a confiteira pra mim era meio fofoqueira, né, não?
Bordel.
Não, a alcoviteira não é fofoqueira.
É, porque tem a ver essa coisa de quarto, né, na alcova.
Então, mas é pra juntar casal.
Então, por isso, agora eu tô reavaliando a minha percepção sobre
não
a alcoviteira.
Não sei, tô contando aí com as redes sociais.
Eu sou cupido.
E acerta.
Você
acerta.
Tem casais de sucesso, formato
de cupido. Tem case de sucesso.
A outra gosta de uma fofoca.
Casais
essa agora foi
famosos.
Fofoqueira. E a festa? Fala aí.
Eu falei, e acerta, mas pode ser também. E a festa?
Ah, não, e acerta, eu entendi a festa.
E a festa?
Acerto. A
e
festa
o casal
foi legal. Eu não vou falar, você falou.
Vou fazer igual você falou.
Você não falou.
Fala.
Não vou falar.
Tá, mas vocês já foram cupidadas? Vocês já foram flechadas?
Ah, não, eu já erraram muito comigo. Nossa,
nossa, já erraram muito. O meu cupido é um erê.
O Thiago também, gente, eu... Puta,
velho. Com o Thiago, você se apaixonou antes de conhecer ele ou depois?
Antes.
Antes de beijar ele?
O meu interesse por ele no começo foi bem... corporal, eu diria.
Ah,
eita.
Foi direto.
Achei ele bem bonitão. E depois eu, mas aí conversei e me apaixonei antes de acontecer qualquer coisa. Fiquei todo...
Amor de... amor.
Mas eu sou meio que nem você, tipo, sonhadorinha.
Olha o erê, olha o erê.
A vida inteira construir relacionamentos. Sai com a pessoa uma vez, já tá tendo filho, casando.
Planejando onde
eu.
Vai morar.
Total.
É, tá.
E pensando, ai meu Deus, será que eu vou largar tudo? Nunca larguei. É só uma ilusão na minha cabeça. Mas
eu também
gosto,
tô nesse lugar.
Eu gosto desse romance inventadinho.
Adoro,
aqui.
Adoro.
Uma delicinha. Mas as vezes que me cupidaram, foi horroroso.
Não deu certo.
Aparentemente, os meus amigos
também.
Não me conhecem bem.
Aí, tá vendo?
Pois é. Nossa, não, foi assim. Eu tenho umas histórias tenebrosas. Gente,
e é uma vocação difícil.
Pra... Deixa eu contar, vocês vão morrer de rir.
Antes de você contar, o Alcoviteira, porque a gente aqui ficou na dúvida, né? Alguém mandou, acabou que eu vejo o nome para agradecer. Substantivo feminino, mulher que é intermediária em relações amorosas.
É,
mulher que é intermediária em encontros com prostitutas.
Eita.
Mulher que faz mexerico e intriga. É tudo
mexerico
isso.
Intriga.
Dona de bordel.
Dona de bordel.
Adoro.
Eu não sabia como me chamava, mas
bordel.
Eu tô mais pra dona de bordel.
Adoro.
Não, gente, pelo amor de Deus, não pode. É crime ser dona de bordel. Vou segurar a onda aqui. Bom, vamos lá.
Obrigada,
mas a primeira definição... Oba, galera.
Deixa eu só
a primeira definição é...
Foi o Rodrigo de Almeida. E a primeira definição é mulher que intermedia relações amorosas.
Isso, ficamos com essa aí.
É, eu achei que era a terceira aí, que é o mexerico.
Vale gente, todas.
Deixa eu contar uma que é boa do Cupidaram, né? Aí, minhas primas. Não, porque tem um fulaninho e tal, não sei o que, saí com o cara. Eu era um pouco mais nova que ele era amigo das minhas primas. Mas assim, gente, eu era um pouco mais nova. Uma adulta já e tal. E a gente saiu algumas vezes e aí eu fiz aniversário. E o cara me deu uma boneca.
Oi? Uma boneca?
Juro, ele falou, ai, você é tão angelical. E eu aqui, ó.
Não é.
Angelical.
Não, gente, vocês me conhecem. Ai, vamos lá, galera. Olha, peraí, deixa eu falar. Angelical.
Eu não tô entendendo
imagina
nada.
Imagina a minha cara recebendo a boneca. Que eu tinha, sei lá, uns 25 já. Recebendo a boneca.
Eu pensei que era inflável, ela falou uma boneca.
Não, e eu fiquei tipo, não, uma boneca, tipo, ai, você é uma garotinha, uma menina. Ai, e eu aqui não, assim, ó.
Preguiça do ser.
Moço. Aí ele mostrou traço de psicopatia.
Não, eu nunca mais saí com ele, nunca mais falei, nunca mais nada, mas assim, até hoje a gente dá risada dessa história.
E esse encontro foi um encontro causado por um cupido?
Minhas primas.
Que isso, prima. Pelo amor de Deus.
Mas elas ficaram indignadas também.
Como é que arruma um homem desse pra... Que isso? Demitidas, demitidas.
Essa eu vou demitir você.
A minha
essa
cara.
Essa fechada foi uma furada.
Recebendo a boneca.
Não, total, total. Vem cá. Pode ser estranho ficar entre duas pessoas que não dão certo no amor. E no trabalho também, sabiam? Esse é o dilema do nosso sair Túlio, aqui de São Paulo. No nosso quadro Mamilos de Saia, a Cris e a Ju, que você deve conhecer do podcast Mamilos, ajudam o nosso público em conversas difíceis. E se você está com uma saia justa para resolver, aponta a câmera para o QR Code que já já vai aparecer aqui na tela e envie o seu caso, que elas dão um jeito.
Cris, geral acha que é muito fácil ser chefe, né?
Eu quero ver se vão continuar achando depois de ouvir esse enrosco aqui. Vamos ouvir a história.
Olá, eu sou o Túlio, trabalho como gestor numa grande empresa e estou com um mega de um problema nas mãos. Existem duas pessoas da minha equipe que são muito competentes, mas elas se detestam. Sabe quando o santo não bate? Estão sempre brigando, falando mal um do outro, deixando o clima da equipe péssimo. Como que eu posso resolver esse conflito sem, primeiro, perder nenhum dos dois profissionais, que são ótimos, e sem também parecer que eu estou favorecendo um ou do lado do outro?
Você é um negociador da paz no ambiente de trabalho. E isso quer dizer que você precisa ter muita diplomacia. Aqui, não dá para ceder à pressão de entrar em cada uma das situações que aconteceram para ver quem estava certo e quem estava errado. Senão, você vai ficar mais tempo tentando ali levantar o lencinho branco do que necessariamente trabalhando.
Exatamente. A sua ferramenta aqui são critérios objetivos. Foge de olhar para as diferentes personalidades e perspectivas e mira numa regra geral que todo mundo tem que seguir, inclusive você.
Acredito que ele pode dizer algo começando assim. Eu chamei vocês dois para conversar sobre dois critérios que são fundamentais para a gente trabalhar bem aqui na empresa. O primeiro deles é cooperação. Independente de ter afinidade ou não, eu preciso que vocês reconheçam o valor que cada um tem para a equipe.
O segundo ponto que ele vai apresentar é essa questão da eficiência. Então, ele vai dizer assim, olha, eu espero que em cada entrega, em cada interação, vocês dois façam o melhor, comprometidos com o time e comprometidos com o resultado. Essa constante briga entre vocês rouba energia, rouba atenção que a gente precisa para o trabalho. Eu quero vocês dois conscientes desses dois critérios e comprometidos em me entregar isso. Posso contar com vocês?
Menina, não é nada fácil falar isso e nem ouvir isto. Mas ter estabelecido quais são os critérios para onde eles devem ir, isso tá claro.
Túlio, a gente espera ter te ajudado. Você é um bom gestor. Um beijo e até o próximo Mamilos de Saia. Agora eu quero saber o que, que as saias pensam desse enrosco.
Bora lá.
Olha a minha cara sempre. A minha cara, assim. Porque eu lembrei, eu tenho pouca paciência, né?
Ah!
É, mentira.
Obrigada por falar antes que eu.
Eu lembrei total daquelas camisa da amizade, quando o irmão briga e quer enfiar os dois dentro de uma camiseta.
Duas crianças, né?
Duas Adoro. Crianças. Porque às vezes os adultos se comportam como crianças, né?
É, podia, mas tem crianças, tem lições e lições. Sim. Tem gente que quer, vocês dois aí, se não fizerem as pazes, vai os dois rodar.
Mas isso você fala com uma criança, né? Fazer as pazes, né?
Bora chamar o sói, viu?
O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com o amadurecimento de algumas pessoas?
Ah, já era.
O que que tá, já gente?
Era. A gente vive numa
epidemia vamos facilitar.
De imaturidade, né?
Não é? Vamos facilitar pra todo mundo, até pro seu gestor. Pô, não precisa ser amigo do moço no trabalho, não precisa gostar dele, não precisa chamar para jantar na sua casa. Mas vamos conseguir trabalhar.
É, os dois são bons, né? Entregam. Não é nem vamos dar menos trabalho para o seu chefe, vamos dar menos trabalho para si próprio.
Para si mesmo, exatamente.
Foco no teu trampo, meu irmão. Né? Eu não nasci para trabalhar em RH. Essas moças são ótimas.
Não, olha, RH tem que ser valorizado.
Super!
Complicadíssimo.
Vem cá. Bela, você quer falar alguma coisa? Você é gestora.
Boa gestora, hoje. Bela Gil. Vamos lá.
Você é gestora, né? Gestora,
vocês não, bem sabem como
falei,
a gente...
Boa sugestão da Astrid. Bela, você é gestora. Se bota na roda aí, querida. Como é que funciona ali no Camé? Que é?
Nunca passou por uma situação dessa?
Vocês sabem da minha inabilidade, gente, de... Assim, não, eu consigo gerir negócios, mas com muita ajuda.
Intermediar conflitos.
Eu não sou boa, eu fico com... Eu tenho dó, eu tenho...
A cara dela, olha a cara de sofrimento dela, gente.
A Astrid também.
Não, gente, eu nasci pra botar ordem nas coisas.
Não. Assim. Vem cá, já...
Posso dar uma dica pro Túlio? Chama a Astrid. Não. Contrata a Astrid para fazer o que? Uma resolução de conflitos da sua empresa, Tulhão.
Chama a Gabi.
Dá uma ligada aqui. É não, Astrid.
A Gabi. A Gabi é ótima. A Gabi, inclusive, tem um curso lá. Ela faz muito curso, né? Aí o curso de oratória dela, que né, o Túlio pode investir nisso.
Não, Astrid, vai lá, Astrid.
Eu?
Por favor, ajudar
não,
o Túlio.
Não, não tô precisada ainda. Já, as emoções dos encontros e despedidas. Você gosta de aeroporto? Vocês sabem que eu não suportava aeroporto, né?
Olha...
Juro.
Eu sei que você não gosta de trocar de lugar no avião.
Também não. E de buscar e levar alguém, piorou. E na rodoviária, no Rio, vai contando a hashtag Saia Justa no GNT. Enquanto isso, vem saber mais da nossa deusa Glória Maria e de Natalícia Tracy, brasileira, que trabalha na Casa Branca, um espetáculo a história dela. Essas são as mulheres fantásticas da vez, na série da nossa amiga, parceira, Poliana Brita, que acontece no Fantástico.
Na zona norte do Rio de Janeiro, em uma família muito simples, nasceu Glória Maria. Ainda criança, ela botou na cabeça: quero ser jornalista. Mas as coisas não eram fáceis para uma menina preta e pobre. No colégio, estudava sem parar e ganhava todos os concursos de redação. Queria voar alto. Com diploma na mão, foi parar na TV e fez história. Muitas. Foi a primeira jornalista negra da televisão brasileira. E a primeira a entrar numa transmissão ao vivo e em cores. Combateu o preconceito. Ganhou o mundo. Carimbou seu passaporte em mais de 160 países. Entrevistou pessoas incríveis. Corajosa, mergulhou mesmo sem saber nadar. Saltou, escalou. Desafiou até a gravidade. Amorosa, viveu sua maior e mais linda aventura. Escolheu ser mãe de duas meninas. Glória Maria se tornou inspiração para muitas jornalistas, principalmente negras. Seja gloriosa como uma garota.
A Glória Maria enfrentava qualquer desafio.
A gente vai conhecer agora uma mulher fantástica que encara os desafios com doçura, coragem e firmeza. Tudo ao mesmo tempo.
A história da Natalícia tem algumas várias viradas. A primeira delas aos 14 anos, quando você sai de Minas e vai para São Paulo.
Eu tinha muito interesse de estudar, mas logo descobri que os únicos horários disponíveis era do horário noturno, que terminava 11h30 da noite, não era uma coisa que estava acessível.
E aí, o que, que você fez?
Fui trabalhar.
Né? De quê?
De babá, de dona de casa. Foi aí que surgiu a oportunidade de vir para os Estados Unidos, né? Eu tive que ir lá em casa convencer o papai para fazer o passaporte, porque eu não tinha 18 anos ainda. A família que me trouxe, eles não me trataram da forma que foi prometido. Você vai ser parte da família, você vai ter oportunidade de conhecer e aprender em um país novo, com novas culturas, e de estudar.
Como é que foi?
Uau, difícil, muito difícil. Começou com 3 meses, pediram para me sair do quarto e ir para a varanda, né? O que a gente tem a varanda aqui, fechada, né?
Você deixou de dormir no seu quarto para dormir na varanda
Sim,
da casa?
Sim, pediram que eu passasse para a varanda, né?
E como é que fazia com esse frio todo?
Eu tinha um futon no chão. Eu coloquei bastante caixa de papel por baixo para ajudar a diminuir, né, o frio.
O futon é como um edredom um pouco mais grossinho,
sim,
assim, né?
Sim.
Você recebia salário?
Eu recebia, sim. Eu ganhava $100 por mês, quando o salário era provavelmente, na época, $250, $300 por semana.
Enquanto trabalhava, enquanto cuidava do filho, enquanto encarava todos esses desafios, Natalícia conhece o Centro do Trabalhador Brasileiro.
Exato.
Que é um divisor de águas na sua história.
Sim. O Centro do Trabalhador Brasileiro foi uma ONG sem fins lucrativos que foi fundada por brasileiros indocumentados que estavam sendo marginalizados e não encontraram lugar de apoio.
Hoje a gente está aqui conversando no Ministério do Trabalho, né, do governo americano, onde você tem um cargo de chefia. Como é que você chegou até aqui?
Eu recebi uma ligação. Eu pensei, talvez é um trote também, porque eu estou no meio do meu dia e eu recebo uma ligação, né, da Casa Branca.
Eu vou cair nessa pegadinha,
exatamente,
né?
Exatamente.
A gente chegou aqui na Casa Branca, onde você já se acostumou a entrar, Natalícia.
Sim.
Como é que foi a primeira vez?
Muita emoção, né, de eu, brasileira, imigrante, né, eu consegui resgatar a minha dignidade e trabalho todos os dias para que outras pessoas também tenham essa oportunidade.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa e a pergunta: quem é você na fila da despedida e do encontro? E aí, eu já falei aqui, falei antes, né, no intervalo, né? Eu tinha horror de aeroporto. Eu não ia levar ninguém no aeroporto. Aí hoje a Paty estava falando uma coisa muito legal, que quando a namorada, no início do namoro, vai levar no aeroporto, é um problema, porque quando deixa de levar, fala, ai, não me ama mais, né? Eu nunca gostei de levar, eu acho que tem o táxi para isso, tem Uber para isso. E hoje eu sou uma mulher apaixonada por aeroporto e nem me incomodo de buscar ou de levar. Mentira, Guarulhos é um pouco longe. Mas Congonhas eu encaro.
Acho que depende da pessoa, quem eu tô levando, tipo de despedida, quanto tempo vai ficar fora. Se começo de namoro, relacionamento, aquela paixão que você quer estar todos os segundos com a pessoa, cara, vai, quanto mais longe o aeroporto, melhor.
Olha,
o primeiro beijo que eu dei no Thiago foi levando ele para Guarulhos.
Quem estava dirigindo?
Não, eu. Ah, ainda... Não, mas foi, eu dei o beijo quando a gente parou o carro para ele descer.
Mas você levou ele?
Eu levei ele.
No, isso é ele. Amor. Né? Porque ainda estava na fase da paquera.
Não tinha nem beijado ainda.
Nem beijado ainda.
Tá vendo?
Encarou a marginal, duas marginais.
Não, e voltei, ó.
E torcendo para que fosse um aeroporto. Eu pegasse trânsito, todo o sinal vermelho.
Que trânsito eu não queria, senão ele ia perder voo e ele ia fazer show. Ai, não podia. Mas foi muito bonitinho. Ele me mandou uma mensagem assim. Entrei no aeroporto e comprei um alfajor. Dei uma mordida e joguei fora. Não gosto de alfajor. Ele estava meio desnorteado.
Ai, gente. Tonto. E você, Lari?
Despedida? Sou ó. Eu não suporto, não suporto despedida. E às vezes, assim, a pessoa vai passar 3 dias lá em casa. Na hora de dar tchau, choro.
Ai, tipo, não.
Pelo amor de Deus.
Qualquer pessoa? Não, qualquer pessoa não. Pra estar dentro da sua
qualquer
casa,
pessoa dentro
não
da minha
é
casa,
pessoa.
Né? Pelo amor de
Deus. Já tirei a pergunta. Sua mãe, uma amiga,
uma amiga. Toda despedida, eu acho... Ai, eu sou
lida
muito
mal.
Despedida.
Mas você nem vai levar no aeroporto.
Eu sofro.
Eu tô focada no aeroporto.
No aeroporto? Eu levo, mas eu sofro. Eu volto chorando, boto trilha.
Vai buscar.
Meu amor partiu e volto...
E vai buscar no aeroporto?
Ah, buscar é delícia, né?
Buscar é
tá chegando, não
buscar
tem...
Gostoso.
É, buscar é gostoso demais.
É, buscar é bom.
Bom, acho que puxei esse assunto, porque todo mundo aqui sabe que eu sou chegada... Em conhecer gente, em puxar conversa com gente diferente. Tinha um antigo diretor, meu grande amigo Jorge Espírito Santo, que ele fala, Astrid, tu puxa conversa até com pé de mesa. Então vai ser fácil, sim, desafios de programas e tal. Agora, quando é num aeroporto ou numa rodoviária, eu lembro que a primeira vez eu fui um pouco tímida, mas agora eu acho que eu iria para o aeroporto para ficar gravando ou para ficar conversando por nada, porque eu adoro aquela gente diferente. Que tá ali, aquela gente que eu não conheço nada sobre elas e que eu vou descobrir. Então, por isso, é que com muita alegria, eu compartilho com vocês a nova temporada do Chegadas e Partidas, que aí, para mais alegria ainda, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei, que estrearia num domingo, num horário maravilhoso da televisão, no Fantástico, na Globo. E agora ele estreia numa versão estendida, maiorzinha, a nossa que a gente já estava acostumado, amanhã às 11 da noite aqui no GNT. Então, a partir de amanhã, suas quintas, 11 da noite, são comigo. E também, é claro, no Globoplay, na hora que você quiser. Então, só vem, Chegadas, um tequinho para botar água na boca.
Quem é a bebê mais bonita do aeroporto?
Sou eu!
Como
minha
você...
tia chegou, eu vou ter que correr lá.
Meu amor! Minha tia! Ai, meu amor, eu vim aqui pra te ver! Ai,
meu... Treme.
Quantos meses ela tem?
5.
5?
Ai,
que coisa mais linda! A carinha dela.
Elas conhecem, mas acho que ela tá um pouco assustada agora.
Se conhecem de vídeo. Mas você mora lá.
Nós moramos aqui no ABC, eu mudei pro Canadá. Eu não casei, não quis casar. Aí um dia eu descobri um processo que dava pra fazer com útero por substituição aqui no Brasil, que é você ter um filho através da barriga de outra pessoa.
E a gente sempre soube que existia um amor muito grande guardado aí, mas que não tava focado em algo ainda.
Como ela chama?
Ela.
Ela.
Ela?
Ela me aproximou do meu pai, que eu não falo faz 20 anos.
Não falava.
Que não cuidou de mim, que não fez nada. Meu contato com ele agora é por causa dela.
Uau.
Ai. É, eu já tô aqui
e aí,
assim,
ali,
ó.
A partir dali
botei,
foi
mandei
ladeira maior abaixo. Mas era muito lindo, porque era um cara com aquela bebê, que parece aqueles boneca de bebê, não parece? Aquelas bonecas, né?
Útil.
Ela tá no tamanho, né? Ela tá na medida, tá toda certa. E que eu tava no comecinho da conversa com ele, já vem ela. Eu nem sabia quem ele tava esperando, se era um parente, uma amiga.
É uma amiga,
é uma amiga. Aos prantos de longe...
Uau.
E aí agarra a menina.
E ele é um pai solo.
Ele é um pai solo. Essa moça
ela.
É uma amiga de fora, mora fora também, mas estava vindo para o Brasil só para pegar, ajudar ele,
sim,
esse pai solo, a encarar um avião que vocês sabem. Você já sabe? Que é osso, avião. Ah. avião com bebê pequenininha é bem difícil. Enfim, é mais uma das histórias lindas, lindas. Amanhã a gente conta ainda a história de duas crianças que sofreram, o coração ficou bem apertado e é o que a gente tem percebido assim, nas chegadas e partidas. As crianças estão se emocionando demais. E a minha teoria, e a da diretora do programa, Lorena, é que antigamente, quando eu ia para o aeroporto, as crianças estavam ali, sabe assim, tipo erê, tumultuando, jogando, brincando, correndo, comendo uma pipoca, mas não focado naquela despedida, que a despedida é que o bicho pega, né? Aí, nessa temporada, as crianças estão chorando antes, já chega chorando no aeroporto. Uhum. E a nossa teoria é de que são famílias que passaram a pandemia muito juntas, muito agarrado, e agora que já passado, que as coisas estão podendo se reconectar, né? Planos podem voltar a acontecer, as crianças estão sofrendo demais. Então, no primeiro, cara, eu chorei fazendo, eu chorei vendo no domingo, e aí, sem querer, eu vi uma reprise, que tem uma reprise do Fantástico, que passa na Globo News, meia-noite, aí fui dormir chorando, é baixa astral.
Foi tudo esse programa inchado. Me faz chorar.
Não, eu tava aqui.
É o único programa que eu choro.
É, não posso
fico
dizer
muito
isso,
impressionada.
Manteiga derretida.
Não, quando eu era criança, eu chorava muito nas despedidas. A gente passava fim de semana na casa da avó, na hora de ir embora, chorou.
Sempre, desde criança.
Sempre, desde criança. Nunca fui boa com despedida.
Acho que eu vou fazer aquela pergunta idiota minha. Que signo você é?
Eu sou touro.
Tem nada a ver.
Touro não é chorão, né?
Eu sou chorona também.
Eu?
Eu?
Você?
Você é chorona?
Sou.
É, ela é emotiva.
Ah, eu sou.
É. E a Bela? Bela
não. Eu sou complexa.
Vem cá, agora vai rolar um momento atacadão de perguntas. Pega, né? Pega no ar e pararau.
Vai.
Quem ritualiza despedidas e quem é do time que sai a francesa?
Depende da situação, mas sai bastante a francesa.
É, de festa, normalmente eu saio a francesa.
Ah, de festa também,
ai,
mas...
Às vezes, depende. Uma vez eu vi um menino, uma criança, na festa, mãe, vamos sair a francesa, menino. O que é sair a francesa? Eu não quero não, mãe, eu vou me despedir dessa pessoa. Tchau, fulano, tchau, se que a minha mãe assim, ó.
Que fofo.
Aquela cena me marcou tanto,
muito
gente.
Fofo. Muito fofo.
O que é francesa, mãe? Não, vou dar tchau ao meu colega ali, pelo amor de Deus.
Ai, muito bom.
Eu achei tão fofinho, eu falei, pô, é isso, né? É, tem gente que quer tornar prático também, né? Falar com todo mundo.
É. Ah, gente sociável, tem gente que gosta dessa, né?
Nossa, e ele foi abraçar cada um por um, dar um abracinho. Tchau, fulano, tchau, ciclano.
Fofo.
Eu acho
educado,
né?
Ele.
Educado. Eu gosto, acho bonito.
Porque, em geral, essas pessoas que saem de festa a francesa, nas quais eu me incluo, é que tá com um pouquinho de preguiça.
Não, mas e às vezes deu o horário também a bateria
sofisticada. Eu sou uma pessoa muito envergonhada. Eu muitas vezes fui confundida com uma pessoa antipática. Agora já melhorei muito, mas uma pessoa antipática por
Bela
vergonha.
Gil, tu tava dançando El Tchan altas horas, Bela Gil.
Então, hoje,
você
hoje
não tem, você tem vergonha de falar tchau? Você tá querendo ir embora mais rápido, Bela Gil? Pra cima da gente?
Não, quem me dera, juro. Gabi, é uma questão. Eu me lembro muito.
Com a Sheila Mello. Ali,
nossa, não, mas ah, não sei, às
mas
vezes...
eu, sabe, a questão é porque eu achava assim, você está conversando, você é hilária. Hoje em dia, eu me sinto confortável de ir até vocês e, tipo, parar a conversa e dar oi. Porque eu sentia que eu estava incomodando, entendeu?
Atrapalhando alguma coisa.
Você...
E às vezes, assim, né, gente? Você está na festa, a bateria social acaba,
isso,
o
total.
Brilho some.
Esmaece.
Esvai.
Aí, assim, não tem jeito, assim, tem que... Agora eu vou embora e depois eu mando mensagem pra todo mundo. Um por um. Fui embora porque minha bateria social acabou e eu não tinha mais condição.
Não, e sobretudo pro anfitrião ou a
não,
anfitriã.
Não, anfitrião, é só, às vezes,
né?
Só...
Não dou tchau, não, porque aí esses eu fico com medo de atrapalhar ou de ficar chateado. Muito importante, né? Ficar chateado que a gente tá indo embora.
Ah, eu dou, anfitrião.
Agora, voltar para o
aeroporto, acho que
eu pulei a pergunta. Quem gosta de ser levada no aeroporto?
Eu.
Ou buscar, ou buscada?
Eu gosto de ser
buscada. Eu gosto.
Todo mundo prefere...
Eu gosto.
Ser levada e buscada do que levar e buscar.
Ela pegou, gente.
Eu gosto de buscar.
Mas você gosta... Peraí, a minha pergunta foi, todo mundo prefere ser levado e buscada do que levar e buscar? Eu prefiro, tô sendo sincera.
Ô, mas ô, minha linda. Olá. Pelo amor de Deus, né? Ô, minha linda.
A Gabi realmente... Não,
é,
mas
minha linda. Eu pô, mas a pessoinha buscar. Vai lá, te leva, te busca. No outro dia ela falou, pô, tô chegando, você...
É mas peraí, você não prefere, não?
Depende,
Olha lá, você só não tá querendo assumir, eu tô sendo transparente.
Mas sabe o que eu acho que buscar às vezes me incomoda? Buscar... Incomoda, sabe? Todo o rolê do... Aí vem a praticidade. Espera, tem que ligar. Tá onde? Tô assinando... Eu já chego, já entro na fila do táxi, pego o táxi.
Eu também.
Agilizado. A pessoa que vai buscar acaba atrapalhando.
Ah, eu gosto quando a pessoa vai me buscar.
Ah, depende da pessoa. É com essa cara, com esse chamego que você fez aí... E tem algum jeito de tornar as despedidas mais leves ou os reencontros mais fáceis?
Não sei.
A despedida difícil.
Não, tem não.
Ai,
tá
bom. Não.
É, eu acho
eu choro,
que não.
Balde.
Que,
choro
então
meu.
Segura a onda aí agora, porque eu vou começar, tá?
Ah.
Por falar em despedidas, chegou a minha hora de dizer tchau, até breve, adeus pro Saia Justa. Foram 11 anos aqui nesse sofá e hoje eu fiz algumas contas. 528 programas.
Uau!
E nessa conta, se a gente multiplicar por 3, faz a conta aí você, dá mais de 1.500 assuntos que passaram aqui. E ao vivo, porque ele não era ao vivo antes. Com Saia Justa, eu viajei por alguns cantos do Brasil, fazendo Saia Justa por aí. Eu fiz alguns verões de roupinhas mais despojadas e com muita cantoria. E eu aqui, nesse estúdio... Porra, Michel, por que eu fui olhar pra você agora? É, sozinha, com poucas pessoas, eu, Michel, câmera, a gente fez a pandemia. Enfim, foi muita coisa. Muita filosofia, muita pesquisa de Harvard, muitas citações, muitos choros, muitas emoções, muitas confissões, muitas revelações e muita ajuda. Muita. Dessa galera aqui, né? Se não fosse o TP rodar na hora certa, não existiria a Astrid. Se não fosse a câmera estar no foco, não existiria a Astrid. Se não fosse todo mundo que está no switcher, os diretores que passaram por aqui pelo meu ponto eletrônico, não existiria a Astrid, porque com ponto eletrônico chega a ser covardia com elas, porque eu viro duas. Então, muito obrigada a cada um de vocês que dividiu comigo e que multiplicou comigo nessa jornada. Não é fácil fazer essa despedida. Eu estou tentando elaborar ela, me acalmar sobre ela, já faz uns 15 dias, mais ou menos, por aí. Então, eu sou muito grata a vocês. Mas, sobretudo, a você que está aí, agora no sofá, na sua cama, prestigiando, dando força há tantos anos, gente. É muito tempo. São 11 anos. Não existe uma certeza sobre o que é o tempo, mas deu o meu tempo. Foi bom esse tempo. Foi muito valoroso esse tempo. Obrigada a cada menina que sentou comigo no sofá. Mônica, Maria, Bárbara, Thaís, Pete. Eu não posso esquecer de nenhuma. Gabi, Luana, Sabrina Sato, Larissa, Bela, Gabi, porque é só com vocês, só com essa sororidade que eu entendi um monte de coisas sobre a minha vida pessoal. Então, muito, muito obrigada. Vocês me conhecem hoje em dia, você aí que está me vendo, muito mais por causa do Saia. Aqui é completamente de verdade, não é uma foto do feed, né?
Nossa, depois disso é difícil. Eu sou grata a você por tudo. Ai, meu Deus do céu, que função. Bom, e ano que vem eu também não estarei no Saia. Seguirei para ser mais cantora, mais atriz, apresentadora em outras pistas, navegarei em outras praias, mas a gente vai se ver por aí. Abrimos as portas para o futuro e suas surpresas mil. E como diria Mestre Gil, o eterno Deus Mu, dança, a dança da esperança, da confiança, nos regentes do destino. Levo aprendizado, levo gratidão, tendo a certeza de que fui inteira, entreguei o melhor de mim. Eu abro espaço para quem for de vir e traçarei novos destinos. Levo comigo tudo que aprendi e estarei assistindo, lembrando que um dia já fiz parte desse importante portal em forma de sofá. A todo encontro nas ruas as pessoas dizendo: te assisto e amo o que você fala. Me senti honrada e amada. E tudo que posso dizer a vocês que estiveram comigo é muito obrigada.
Mas esse não é o último. Na próxima semana, a gente está de volta aqui fazendo um programa. Posso falar quem vem? Posso. Porque mesmo porque um rapaz aqui no Twitter pediu muito. Falando, eu sou muito fã da Angélica, leva ela no Saia. Meu filho, seu pedido foi realizado assim na hora. Angélica estará com a gente aqui na próxima quarta-feira. E aí, na outra quarta-feira, dia 13 de dezembro, a gente vai fazer um programa de despedida. Prepare seus lencinhos. Eu não preparei o meu hoje. Muito, muito obrigada, irmã.
Hello.